Início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com 70 anos ou mais tem filas na capital. Rio Grande do Sul recebe hoje o último lote de imunizantes para a primeira aplicação na população adulta. Tribunal de Justiça afasta juiz por suspeitas de favorecer a atuação de peritos em processos.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas, 50 minutos e meio. Porto Alegre tem uma tarde de céu limpo, tempo seco e temperatura amena de 18 graus. A terceira dose da vacina contra a Covid-19 levou um grande número de idosos com 70 anos ou mais aos postos de saúde em Porto Alegre na manhã de hoje.
Filas expressivas foram vistas hoje de manhã no posto Santa Cecília e Camaquã, mas o movimento foi menor no IAPI. Ao todo, 32 unidades de saúde da capital atendem os idosos de 70 anos ou mais que precisam levar a carteirinha comprovando o esquema vacinal para receber a terceira dose. Precisa ainda haver um intervalo de 6 meses desde a última dose. Ou seja, somente quem se vacinou com a segunda dose até 11 de março vai receber este reforço. Os acamados ainda não estão contemplados em Porto Alegre. Hoje também tem movimento intenso de adolescentes de 17 anos em busca da primeira vacina e do público atrás da segunda dose da Pfizer. As farmácias parceiras têm movimento pequeno para essa segunda dose. Para a Rádio Gaúcha, Thiago Boff.
Após o início da aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus em Caxias do Sul, Pelotas e Porto Alegre, outras cidades gaúchas iniciam a oferta da dose de reforço ao longo desta semana. Hoje, em Viamão, serão vacinados idosos a partir dos 85 anos, mesmo público contemplado também em Alvorada. Em Novo Hamburgo, a vacinação é disponibilizada nesta quarta para idosos com 70 anos ou mais e imunossuprimidos, que tenham feito a segunda dose há 6 meses. Na quinta-feira, São Leopoldo vacina idosos com mais de 70 anos. Na sexta, Santa Maria inicia a aplicação da dose de reforço em idosos com 85 anos e Canoas em quem tem 70 anos ou mais.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Tempo.
Temperatura de 18 graus em Porto Alegre, 15 em Caxias do Sul e Rio Grande, 17 em Santa Maria e 16 em Pelotas. A tarde será de amplo predomínio de sol no Rio Grande do Sul. Haverá nebulosidade somente em áreas do norte e divisa com Santa Catarina. Apesar da presença do sol, as temperaturas sobem pouco, com máximas entre 18 e 20 graus na maioria das regiões. O Rio Grande do Sul vai receber ainda hoje 60.800 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 destinadas para a primeira aplicação da população acima de 18 anos. Esse é o último lote de imunizantes distribuído pelo Ministério da Saúde para iniciar o esquema vacinal dos adultos. Até o momento, 88% da população acima de 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina. A partir desta quarta, o governo federal começa uma nova etapa na imunização, com envio para estados e Distrito Federal de doses para vacinação de adolescentes sem comorbidades e para aplicação de reforço de idosos acima de 70 anos. Ainda nesta edição, empresária Luísa Trajano é a única brasileira na lista dos 100 mais influentes da revista Time. Presidente Jair Bolsonaro anuncia mudanças no programa Casa Verde Amarela.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
O novo modelo de concessões de parques nacionais do Ministério do Meio Ambiente concluiu nessa semana a concessão da Floresta Nacional de São Francisco de Paula nos campos de Cima da Serra. O objetivo, segundo o governo federal, é proporcionar maior proteção dos parques, incentivar a visitação das áreas e promover o desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno por meio do turismo. O contrato dá início ao investimento de mais de 72 milhões de reais. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que estende a desoneração da folha de pagamento até 2026. A desoneração está prevista para acabar no final do ano. O projeto em análise amplia o benefício por mais 5 anos. A proposta contempla os 17 setores que mais geram empregos no país.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Sol, tempo seco em Porto Alegre, 18 graus a temperatura, 12 horas 55 minutos. A empresária Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, é a única brasileira presente na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time, publicada nesta quarta-feira. Ela aparece na categoria Titãs, com profissionais referência nas suas áreas de atuação. Nesse ano, a publicação deixou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de fora da lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 2020, Bolsonaro e o influenciador digital Felipe Neto estavam na lista. O governo federal anunciou hoje novas modalidades de financiamento de imóveis e terrenos pelo Casa Verde Amarela. O programa substitui o Minha Casa Minha Vida no ano passado e ainda não registrou grandes avanços na entrega de novas moradias. Uma das principais mudanças é a modalidade de financiamento, na qual estados e municípios devem garantir contrapartida mínima de 20% do valor do residencial. Durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o marco temporal das terras indígenas. Ele disse que pede a Deus para que o critério seja mantido e chamou a demarcação de terras indígenas de colcha de retalhos. O chamado marco temporal está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu investigar se houve financiamento dos atos antidemocráticos de 7 de setembro. Ele quer saber se foi feito pagamento de transporte e diárias para manifestantes e quem esteve por trás da organização. Salomão também quer apurar se as manifestações configuram propaganda eleitoral antecipada. O presidente Jair Bolsonaro participou dos atos com apoiadores. Suspeito de ter atuado como lobista da Precisa Medicamentos na tentativa de venda da vacina Covaxin para o Ministério da Saúde, o advogado Marconi Albernaz de Faria disse à CPI da Covid nessa manhã que teve contato por 30 dias com a empresa em 2020. Segundo ele, as conversas se deram por um aplicativo de mensagens e se referiam às sondagens que a Precisa fez para que ele assessorasse politicamente a empresa em tratativas de vendas de testes rápidos para o Ministério. Marconi disse que nunca se envolveu em compra de vacinas e que não houve tratativas ou pagamentos de valores. A atividade da economia brasileira avançou pelo segundo mês seguido com uma alta de 0,60% em julho na comparação com o mês anterior. O índice de atividade econômica que foi divulgado hoje pelo Banco Central é considerado uma prévia do PIB e serve para avaliar o ritmo da economia. O resultado positivo está ligado à abertura gradual das atividades que acompanha o avanço da vacinação contra a Covid-19. Em relação a julho do ano passado, houve um crescimento de 5,53%. Em instantes, criminosos do Vale do Rio Pardo simulavam consertos de aparelhos para cobrar valores superfaturados de companhia de energia elétrica.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
A Polícia Civil indiciou um homem pela morte da adolescente caingangue Daiane Griá Salles, de 14 anos. O corpo dela foi encontrado em 4 de agosto em uma área rural, junto à reserva indígena de Guarita, entre Redentora e Tenente Portela, no noroeste do estado. O suspeito apontado como autor do crime é um homem de 33 anos que está preso. Segundo a polícia, a adolescente foi estuprada e morta. Não se sabe a motivação do crime, que é considerado um feminicídio. O Tribunal de Justiça do Estado afastou compulsoriamente um juiz por suspeita de irregularidades. O magistrado Alex Gonzalez Custódio, da 8ª Vara da Fazenda Pública, segue recebendo salário, mas está impedido de trabalhar até que seja concluída a investigação administrativa da Corregedoria Geral da Justiça. As suspeitas envolvem procedimentos rotineiros de nomeação de peritos para atuar em processos. Chamou a atenção a escolha do mesmo profissional em repetidas vezes, além da insistência em agilizar a liberação de alvarás para pagamento do mesmo perito. A investigação verifica se há apenas irregularidade ou indícios de crime. E, nesse caso, a verificação passa a ser feita pelo Ministério Público. Uma operação da Polícia Civil realizada nessa manhã teve como alvo um grupo que simulava consertos em aparelhos para cobrar valores superfaturados da RGE. Foram criadas 6 empresas de refrigeração e o grupo contatava moradores dos vales do Rio Pardo e do Taquari para simular estragos em equipamentos eletrônicos após temporais ou apagões. Eram apresentados eletrodomésticos antigos que não estavam funcionando há muito tempo e assim os golpistas exigiam ressarcimento da RGE. O valor estimado do golpe chega a R$1 milhão em 3 anos, envolvendo pelo menos 20 moradores. Os agentes da Polícia Civil cumpriram hoje 10 mandados de busca em 6 cidades.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18h50. Uma boa tarde.